Ó Senhor Jesus, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor tem dado a nós, de estarmos reunidos em teu nome, de expressarmos a tua pessoa. Cuida de cada um de nós, queremos colocar todo o nosso sentimento em ti, Senhor. Queremos ser conduzidos pelo Espírito que está dentro de nós. Abençoe cada um de nós e ser propício a nós, Senhor. Queremos receber mais salvação, queremos ganhar mais da tua pessoa. Ó Senhor Jesus. Graças ao Senhor. O livro é esse, né? Parceiros na obra, da obra de Deus. Hoje veremos um pouco sobre o Evangelho. Todos nós sabemos que o Evangelho é uma pessoa viva. O Evangelho é o próprio Senhor Jesus. E o Senhor, ele tem uma obra a fazer, que está fazendo em cada um de nós. O desejo do seu coração é conquistar todo o homem. E essa obra, nós sabemos que ela teve um início. E começou com o próprio Senhor Jesus. Ele veio, se vestiu em carne, para realizar a obra do Senhor. Depois, lá em Filipenses, nós vemos que essa obra teve continuidade com os apóstolos que foram designados pelo Senhor. Graças ao Senhor. Então, os apóstolos, eles foram designados pelo Senhor e também eles foram enviados para o quê? Transmitir, né, Paulo? Para anunciar. Aleluia. Essa vida que estava dentro dele. E que obra é essa que o Senhor quer realizar? É que todos creiamos naquele que foi enviado pelo Pai. Então, os apóstolos, eles vão e anuncia que Jesus Cristo, que Jesus, ele foi enviado pelo Pai, e que nós precisamos crer nele para ganharmos a salvação. Então essa é a obra, esse é o papel dos apóstolos aqui na terra. Nós devemos levar esta mensagem às pessoas, para que todos creiam que ele foi enviado pelo Pai. Isso está em João 6:29, para que que todos possam alcançar a salvação. Em Apocalipse ele vem e notificou quem? A João, né? Ele revelou o que estava no seu coração. Tudo que o Senhor iria fazer, ele passou para João. E depois João, ele anotou e passou para os seus conservos. Então nós vemos que há uma ordem nessa obra do Senhor. E nós devemos estar centrados nessa ordem. Porque o princípio hoje é o mesmo. Né? Essa mensagem vem nos mostrar, este livro, né, vem nos mostrar que Deus, ele tem um canal para se dispensar. Ele quer se revelar a nós, mas não de qualquer maneira. Ele se revela através de um canal. Ó Senhor Jesus. E esse canal, quem são os apóstolos. Eles recebem a revelação de Deus e transmitem a todos os filhos de Deus. E nós, como filhos de Deus, nós devemos seguir essa linha central da sua economia. Louvado seja o Senhor. Então, para isso, nós precisamos estar no terreno correto, na base correta. Louvado seja o Senhor, que nós sabemos que a base correta é a igreja. E também sabemos que a igreja não são somente nós que aqui estamos reunidos hoje pela manhã, mas todos os filhos de Deus. Louvado seja o Senhor. Irmão, nós, graças a Deus, nós recebemos essa graça especial. Nós recebemos essa visão, essa revelação de Deus, que a igreja é o testemunho da unidade do povo de Deus. Isso é a igreja. Ó Senhor Jesus. Somente na igreja, que não é essas quatro paredes, não só essas quatro paredes, somente na igreja, todos os filhos de Deus são acolhidos de uma maneira ampla, sem restrição. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Você creu no Senhor, você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você faz parte do corpo de Cristo. Amém. E é a igreja, irmãos, é a igreja que está representando essa ordem divina, que está expressando essa vontade de Deus aqui na terra, a unidade do seu povo. Não se deixe enganar, irmãos. Por isso que nós precisamos estar centrados na vontade de Deus, estar focados na revelação de Deus que ele dá para os apóstolos. Deixou escrito na palavra, na Bíblia, e hoje nós sabemos, tem os irmãos que estão à nossa frente. E graças ao Senhor, eles têm bastante comunhão com Deus. Eles recebem a revelação de Deus e transmitem a nós. Cabe a nós seguirmos tais irmãos, onde há unidade, unanimidade no desejo da vontade de Deus. Louvado seja o Senhor. E o Senhor tem falado isso de uma maneira bastante forte para nós, de uma maneira bastante clara e definida. Nós precisamos estar focados nos ensinamentos dos apóstolos. Não para pôr em evidências os apóstolos, não. É para fazermos, cumprirmos a vontade de Deus. O povo de Deus ser um nessa terra. E ter uma base para mostrar essa unidade dos filhos de Deus aqui na terra. Por isso, eles vêm nos encorajar que não existem igrejas isoladas. As igrejas, a igreja em Bauru não pode ficar isolada da igreja da região. As igrejas têm que ter comunhão. Bastante comunhão. Se não existem igrejas isoladas, tem indivíduo isolado? Eu posso me isolar de vocês? Não posso, irmãos. Eu preciso de vocês. Eu dependo de cada um de vocês. Para que nós possamos crescer em vida, para que nós possamos cumprir o desejo do coração de Deus, nós precisamos ser um. Precisamos estar dependendo um do outro. Estarmos focados, mais uma vez, focados nos ensinamentos dos apóstolos. Nós sabemos que o Senhor ele fala de uma maneira geral para todos os seus filhos. Para todos os seus filhos. Mas existe uma linha central, um pensamento central da economia de Deus, que ele reservou para a igreja. Deus escolheu tal povo e nos incluiu, irmãos. Olha, eu falo para vocês de coração. Foquem nos ensinamentos dos apóstolos. Amém. Satanás é sutil. Às vezes ele nem quer que você peque mais. Ele só quer te dar um pequeno desvio. Coisas agradáveis para os seus ouvidos. Coisas que você gosta de ouvir. É um pequeno desvio. Mas quando você vai lá na frente, irmãos, para voltar é difícil. O Senhor vem nos alertar disso nessa manhã. Não queira experimentar outras coisas. Ah, fulano tem um falar. Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor hoje ele fala através do Espírito, como sempre foi. O Senhor, ele quer transmitir a nós a sua palavra, a sua vontade, o desejo do seu coração, através do Espírito. Louvado seja o Senhor. Então, quando nós transmitimos a palavra de Deus, nós temos visto os irmãos à nossa frente, quando eles transmitem a palavra de Deus, o que, que há? Há muita firmeza e fidelidade. Firmeza e fidelidade naquilo que o Senhor revelou para eles. Oh, aleluia. Louvado seja o Senhor. Nesse caminho que o Senhor nos colocou, irmãos, não podemos confiar em nós mesmos. Temos que ter confiança em Deus. Para ter confiança em Deus, você tem que ter comunhão com Deus. Você tem que procurar conhecer a vontade do seu coração. Ó, Senhor Jesus. Nós temos uma figura clássica lá em Zacarias, do candelabro. Vejam, irmãos, que figura bonita. Muito linda essa figura. A irmã vai projetar para nós. conseguiu. Já. Eu vou ler daqui enquanto ela projeta. Zacarias, eu vou ler capítulo 4. Vou ler o capítulo inteiro aqui. E vou ser bem rápido. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou, o que vês? Respondi, olho e eis um candelabro de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos. Um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a esse, duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, que é isto? Respondeu meu anjo que falava comigo, não sabe o que é isto? Respondi, não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Aleluia. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel será uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio às aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo, as mãos de Zorobabel lançaram o fundamento desta casa. Elas mesmas acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos? Ontem o Silvio tocou nisso, né, Silvio? Em relação à reunião das irmãs. Esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Prosseguir e perguntei, que são as duas oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Tornando ele a falar-lhe, perguntei, que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro que verte de si azeite dourado? Ele me respondeu, não sabe o que é isso? Eu lhe disse, não, senhor. Então ele disse, são os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Veja, irmãos, a oliveira vertendo o azeite para o vaso, duas oliveiras. Vocês conseguem ver os tubinhos saindo para 7 lâmpadas, né, no candelabro? Então aqui tem uma ordem. Louvado seja o Senhor. Amém. Isso é muito belo. Amém. Então essa visão de Zacarias aqui é para mostrar que Deus tem uma ordem. Amém. E que não é pelo homem que ele faz a sua obra, mas é pelo Espírito. Amém. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, nós precisamos exercitar o Espírito. Amém. Precisamos tocar no Espírito. Amém. Para que possamos fazer a obra do Senhor. Todos conhecem o candelabro, a figura do candelabro, que é a forma do Pai, né? Que foi batido, mostrando que o Filho foi sacrificado por nós. É uma peça só. E o azeite ali é o Espírito. E a luz, o candelabro brilhando, né? Já foi falar que nós somos aquele pavio que podemos brilhar. Louvado seja o Senhor. Para brilhar, nós precisamos ter comunhão. Precisamos exercitar o nosso espírito. Então, esse candelabro lá de Zacarias, lá no Velho Testamento, isso faz parte da nossa realidade hoje. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, essa visão, irmão, essa ordem, ela precisa ser forte em nós. Porque Deus, ele quer se dispensar para o homem. Mas para isso, ele tem uma ordem. Né? Eu não posso dispensar a minha pessoa para o Deus que não vai resolver nada. O Espírito ele está dentro de mim e eu posso expressar esse Espírito. Amém. Deus ele quer avançar em nós. Deus quer crescer em cada um de nós. Ele quer se expressar através de cada um de nós. Então nós precisamos avançar. Precisamos prosseguir. Ó Senhor Jesus, e aonde nós vamos prosseguir? Tendo um viver adequado na vida da igreja. Amém. Não existe outro lugar. Não existe outro ambiente para que nós possamos crescer, para que nós possamos amadurecer. Por isso nós temos que ter esse encargo de que o evangelho que está dentro de nós, que é o próprio Senhor, ele precisa avançar. Ele precisa crescer. Irmãos, vamos valorizar o que o Senhor tem dado a nós. Eu digo de passagem, só tem dado a nós. valorize, desfrute, expresse. Oh, Senhor Jesus, brilhe! Olha lá, irmãos. O suprimento é contínuo. Não para. É direto. Brilhe! Oh, Senhor Jesus! Não importa a situação nem a condição, brilhe. Expresse Cristo. Oh, Senhor, o Senhor tem cuidado de nós. Lá em Romanos, Paulo fala que ele foi separado para o Evangelho. Eu não vou ler, só vou citar. E ele estava o quê? Sempre pronto. Paulo, servo de Deus, separado para o Evangelho, né? Aí depois fala que ele estava sempre pronto a anunciar tal Evangelho. Porque o suprimento é contínuo. Basta você se posicionar. O suprimento é contínuo. A todo instante, irmãos, o Senhor está vertendo esse óleo. A todo instante ele está te suprindo. Oh, Senhor Jesus. Então, vamos também estar prontos. Oh, Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus pelos apóstolos. Graças a Deus por cada irmão que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Oh, Senhor Jesus. Diante dessa visão, irmão, nós, que nós devemos, qual deve ser a nossa atitude? Nos envolver com o serviço da igreja. Nos envolver com as atividades da igreja. Mas eu digo um pouquinho mais, um passo mais adiante. Você se envolve, mas você também se compromete. Aí que está, irmão. Tem que estar comprometido. Louvado seja o Senhor. Não é só envolvido, mas comprometido. Como Paulo, todo tempo estava pronto. Paulo, vai pregar o evangelho. Nós sabemos a história dele. O Espírito falava, ele ia. O Espírito impedia, ele recuava. Porque é pelo Espírito. Não é porque eu gosto, não é porque eu quero. Não, é pelo Espírito. Às vezes o Senhor vai mandar você para um lugar que você não quer. Puxa, mas é pelo Espírito. E não titubeie, irmãos. Não vacile. Porque o Espírito, como o Senhor fala, é como uma pomba. Ele te dá o sentimento. Se você não age, se você não reage, aquele sentimento, ele sai. Vai embora, porque você não reagiu. O Senhor toca no seu coração. Aquilo queima no seu interior. Aí você não reage. Já aconteceu muitas vezes comigo. Estou falando de algo que eu experimento, que eu experimentei e posso experimentar de novo. Tanto da maneira positiva, reagindo e obedecendo ao Senhor, como da maneira negativa, não obedecendo. Compete a nós, irmãos, irmãs, estarmos prontos para servir ao Senhor. Amém. O Espírito já está dentro de nós. Através disso, nós somos o que? Aperfeiçoados para a edificação do corpo de Cristo. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Tudo que fizermos, irmão, na vida da igreja, deve estar centrado em sua economia. Os irmãos estão usando essa palavra difícil. Difícil não, uma palavra bonita, né? Escopo da economia. Então, está nesse escopo, né? Da economia de Deus. Sabendo que a economia de Deus é que é se dispensar. O Deus triuno se dispensando para o homem ter partido. Oh, Senhor Jesus. Infelizmente, nós temos que relatar que o homem foi enganado. Por isso que eu falei, irmãos, não vamos ser enganados. Vemos lá em Gênesis que o homem foi enganado. Ele se desviou, o pecado entrou. E porque ele provou do pecado, veio o quê? A morte. O pecado entrou, a morte entrou. Isso danificou a obra de Deus. É por isso que nós não podemos nos deixar ser enganados. Isso está em Romanos 5:12. Mostra ali, né, que o homem pecou e o pecado entrou e com ele a morte. E todos os homens passaram a morrer por causa do pecado. Mas louvado seja o Senhor. Amém. Aleluia! Amém. Louvado seja o Senhor! Amém. Deus não desiste de nós. Amém. Ele é insistente. Ele insiste conosco. Né, Cidinho? O Senhor insiste em me fazer reinar. Louvado seja o Senhor. O Senhor insiste, irmãos. Puxa, como eu amo esse Senhor, porque ele insiste. Na experiência do povo de Israel no deserto, houve uma insistência de Deus. Diga para mim, o que você pediu que Deus não te deu? Eu olho para os irmãos, estão todos nós estamos tudo coradinho, rechonchudinho, né? Tudo com saúde. E João, você está com saúde? Todos estamos com saúde, servindo ao Senhor. Não é? Por quê? Porque nós estamos no deserto hoje aqui. Como o povo de Israel lá no deserto, hoje a igreja está no deserto, nesse mundo cheio de trevas, cheio de coisas malignas. Aí você pede, Senhor, preciso de água. A rocha está acompanhando você ali, ó. Preciso de água. O Senhor fala, vai lá, bebe. Aí você bebe. Aí você anda mais um pouquinho, Senhor, estou com fome, eu quero outra coisa para comer, o Senhor te dá. O que aconteceu com o povo de Israel, irmãos? Murmuravam demais, não é? Murmuravam. É, ontem o Beto falou, né? Não vamos murmurar, vamos clamar. Por quê, irmãos? O Senhor, ele insiste conosco. Mas se nós insistirmos nas nossas murmurações, pode acontecer algo desagradável, que o Senhor não pode voltar atrás. Antigamente nós falávamos assim, aos 45 do primeiro tempo, aos 45 do segundo tempo, aconteceu tal fato. Hoje, no cabo, o jogo não acaba mais aos 45, não. Eles estão prorrogando até seis minutos. Não é? Então, irmãos, não murmuremos. Vamos obedecer o Senhor. Quando nós clamamos, o Senhor nos dá aquilo que necessitamos, aquilo que nos vai fazer bem. Por isso, vamos clamar ao Senhor. E Ele vai nos suprir. Ele insiste, Ele insiste. Só vou citar o exemplo de Moisés. Por isso que eu falei ao finalzinho ali, ó. O Senhor falou, veja, Moisés é um homem muito manso, paciente, né? O Senhor falou para ele, quando o povo murmurou pela primeira vez, pedindo água, vai, ordena a rocha. Não é? Ele foi, ordenou, saiu água. Pela segunda vez, sobre a água, o Senhor falou, Moisés, ordena a rocha. Um povo que ele sabia que é um povo rebelde, que não podia ficar sozinho, por nenhum segundo, que ele saiu para ter comunhão com Deus, o povo ficou sozinho, adorou ídolos. Ele sabia que o povo era rebelde. Aí, pela segunda vez, o que ele fez? Povo rebelde, feriu a rocha. Quer dizer, mostrou para nós que todos nós somos iguais. Ele também tinha rebeldia. E por causa disso, ele não entrou na terra de Canaã. Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor quer que nós tenhamos o desfrute do milênio. Algo especial para nós. Por isso, não vamos deixar. Preste atenção, irmãos. Podem prestar atenção nas pequenas experiências que eu tenho. Não sei se vocês têm. Nas pequenas experiências. Ali, ó, no limiar, você falha. Você não obedece. Mas o Senhor quer reverter essa situação. Ele não quer que você deixe fluir essa natureza do pecado que está dentro de você. Ele quer que nós estejamos atentos. Quer que nós estejamos exercitando o nosso espírito. Porque somente no espírito nós podemos obedecer a Deus. Somente no Espírito nós não vamos falhar. Por isso, esteja pronto, irmão. Estejamos prontos. Ó Senhor Jesus. Deus está insistindo conosco. Nós devemos perseverar na busca do Senhor. Ó Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor que Deus enviou Cristo para nos redimir dessa situação. Há uma segunda ilustração que é quando o Senhor se encarnou, né? Nós sabemos que Deus, ele se encarnou no homem Jesus. Não podemos confundir encarnação com reencarnação. Não existe reencarnação. Não podemos confundir isso. O Senhor Jesus, ele se encarnou, Deus se encarnou no homem Jesus. Todos nós conhecemos a história, né? E para ele se encarnar, o que mostra aqui? A sua atitude de humilhar-se. Ele se humilhou, se esvaziou, tornou o homem Jesus. E esse homem Jesus, o que ele foi? Obediente. Ele se humilhou e foi obediente. Ele obedeceu o que é a vontade de Deus. E nessa obediência foi até a morte, e morte de cruz. E esse homem Jesus, ele conhece as nossas dores, conhece as nossas fraquezas, conhece todo o sentimento humano. Ele conhece o que é alegria, conhece o que é sofrimento, conhece o que é depressão, conhece o que é ser angustiado. No livro de Marcos é mostrado isso, que ele sofreu angústia de morte. Mas louvado seja o Senhor que ele não recuou, ele foi até o fim. Ele sabia que ele precisava morrer por cada um de nós. Por quê? Porque ao morrer, ele foi na cruz, ele foi sepultado, mas ele ressuscitou. E ele se tornou o quê? O Espírito que dá vida. E como Espírito, ele entrou para dentro de nós, para dentro de todo aquele que crer, para dentro de todo aquele que o receber como Senhor e Salvador. Então agora, trabalhar de Deus é de dentro para fora. Louvado seja o Senhor. Deus, ele vem trabalhar de dentro para fora. Então nós precisamos, mais uma vez, exercitar nosso espírito. A usar, irmãos, esse espírito, usar nosso espírito para ter comunhão com Deus que já está dentro de nós. Ó Senhor Jesus, através da comunhão com Deus, ele fala em nosso interior. Nós sabemos que a comunhão é só no Espírito. A comunhão nos leva o quê? A ter uma intuição. Né, João? Quando você está lá, ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Está tendo comunhão com Deus. O início é para invocar, não tem outra maneira. Só invocando você entra no Espírito. Aí quando você entra no Espírito, ali o Senhor toca a sua intuição. Aí você sente algo no seu interior, gostoso, suave. Deus falando com você no seu interior pela intuição. E da intuição vai para a sua consciência. Aí você fica côncio daquilo que o Senhor quer. Você fica sabendo a vontade de Deus para aquele dia, para aquela hora. Aí da consciência, ela manda para a mente. Aí você começa a pensar. Ó, Deus quer isso, né? Ó, como Deus está falando comigo. Da sua mente, vai para a vontade. Aí você sente o desejo de querer cumprir aquilo que o Senhor te deu, aquilo que o Senhor te revelou na comunhão. Aí vai para a emoção. Senhor, eu quero te amar mais. Amém. Senhor, eu quero te amar. Meu desejo é te amar. E esse amor eu vou expressar cuidando dos seus servos, cuidando uns dos outros, em amor, tendo comunhão com os irmãos, participando dos eventos, reunindo de uma maneira adequada, ouvindo as palavras, lendo os livros, tudo isso, irmão, é para o nosso crescimento de vida. Né? Você pensa, você tem uma vontade, a emoção, mas aí o que mais precisa, irmãos? Uma ação, mas através do quê? Do nosso corpo. Aleluia! Esse corpo mortal, irmãos, ele está interiormente com o Espírito. E isso é possível, que Romanos capítulo 8 fala que nós temos vida no espírito, vida na alma e vida no corpo. Se nós não tivermos vida no corpo, como que iremos servir ao Senhor? Não é? Louvado seja o Senhor. E também ele vem nos mostrar que através disso, se nós agirmos assim, exercitando o nosso espírito, o Senhor vai ganhar todo o nosso ser. Louvado seja o Senhor. E, dessa maneira, eu duvido que nós vamos ficar tristes por muito tempo. Nosso grupo, o lema é alegria sempre. Alegria sempre. Às vezes nos bate um sentimento de tristeza por isso ou por aquilo. Mas o Senhor é a nossa alegria. Amém. Irmãos, quando nós estamos vivendo de uma maneira adequada, não há tristeza que vai perdurar. Não há. Porque tudo passa. A irmã Lourdes dizia, tudo acaba, tudo termina. Nossa, eu nunca esqueço da irmã Lourdes. Tudo acaba. Toda oração dela, ela fala, terminava. Tudo acaba, tudo termina. Mas o Senhor é o mesmo. Amém. Aleluia! Amém. Poxa, irmão, isso é doce para mim até hoje. Ela já faleceu faz algum tempo, mas eu sempre lembro. Tudo acaba, tudo termina. Mas o Senhor é o mesmo. Ele não acaba, ele se renova a cada manhã. Amém. E nós podemos nos renovar também a cada manhã. Por isso que em Romanos, né, Paulo, ele vem nos alertar. 8:6 fala que nós devemos colocar nossa mente no espírito. O pendor da carne para a morte. Mas no espírito, vida e paz. E também em Gálatas 5:16, ele nos encoraja. Se vivemos pelo espírito, andemos também no espírito. Irmãos, você vive no espírito? Então anda também no espírito. Porque até o nosso andar, não me fala como é andar no espírito, mas nós devemos andar no espírito. Paulo fala que andemos também no espírito. Então você tem que andar de uma maneira adequada, né? Para expressar Deus. Não sei se é esse andar, né? Mas a gente tem que andar no espírito. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Tem algo negativo ali? Ó Senhor Jesus. Não desvie o seu foco, ó Senhor Jesus. Não é? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ó, meu Pai, louvado seja o Senhor. Esse é o encorajamento de Paulo. Por quê? Porque na vida da igreja nós aprendemos que o que prolonga a nossa saúde é viver no Espírito. É viver com alegria. A todos nós, não é só as irmãs não que gostam de ter uma pele bonita, não. Os irmãos também são meio vaidosos, né? Você quer ter sempre uma pele bonita, não é? Quer? Todos nós queremos, não é? Quer ter um corpo saudável? Seja alegre. Seja alegre. Sorria. Para isso, porém, nós precisamos o quê? Tirar de nós todo o rancor, toda inimizade. Não podemos ter problemas com nenhum irmão. Às vezes, algum irmão nos ofende. Ah, ofende. Mas não guarda no seu coração. Não. Tudo acaba, tudo termina. Perdoa. Quando você perdoa, perdoar é esquecer. Para nós é impossível, mas para Deus é possível. Louvado seja o Senhor. Nós conseguimos em Cristo. Por isso que a chave é, ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Viver no Espírito, irmão. Se alguém te ofendeu, perdoe. Se reconcilie. Não espere a reconciliação de quem ofendeu. A Bíblia nos fala, não é para você esperar, nem ficar criticando. Você toma a reação. Aí sim, você quer ter saúde no corpo, quer ter um corpo saudável, porque não vai ter academia, não vai ter uma dieta perfeita que vai te manter saudável, se você tiver rancor no seu coração. Trabalhar de Deus é de dentro para fora. O que aformoseia o nosso rosto? É o Espírito. É uma vida saudável, é um viver da igreja saudável. Não ofendendo e nem se deixar ser ofendido. Na comunhão, o Senhor, ele te mostra todas as coisas. Amém. Na comunhão, o Senhor te dá o caminho da salvação. Por isso, mantenhamos comunhão. Esta é a chave, irmãos. Ó, Senhor Jesus. Amém. Comunhão toca a intuição, que toca a consciência, que toca a mente, que toca a emoção, que toca a sua vontade e faz o seu corpo reagir. Amém. Aleluia! Amém. Te leva para frente. Por isso, irmão, na vida da igreja, não há ambiente para inimizade. Somente para o Espírito. Amém. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Vamos focar nos ensinamentos dos apóstolos. Na nossa comunhão uns com os outros. No viver saudável da vida da igreja. Porque somente aqui o Senhor nos fala dessa maneira íntima. Por isso, irmãos, precisamos ter comunhão. temos comunhão com Deus. A maneira sua. Quem tem mais tempo, mais tempo. Quem tem menos tempo, menos tempo. Só que nós precisamos, a visão do candelabro ali, ó, o suprimento é contínuo, ele não para. Aonde você estiver, o Senhor está suprindo você. Aonde você estiver, o Espírito está disponível, porque ele está dentro de você. Ele não sai de você. Só um pouquinho, foi dado o exemplo do celular. Né? O celular tem que estar conectado com a rede, não é? Além de estar conectado com a rede, eu vi os repórteres. Eles têm a bateria do celular, tem uma bateria reserva, que dependendo da reportagem que ele for fazer, acaba a bateria e ele fica na mão. Nosso Deus não é assim. Uma vez que você conectou com ele, irmão, você tem energia para sempre. Basta ter comunhão. Você não precisa chegar na sua casa para carregar. Aonde você estiver, você pode se carregar. Você pode se renovar. É só invocar. Ó, Senhor Jesus! Ó, Senhor Jesus! Amém, irmão. Esse é o sentimento que o Senhor passou. Amém. Alguém tem sentimento de algum hino? Falaram lá, provisão total. Na graça me sustém. Amém.
Jesus! Amém! Senhor Jesus! A palavra do Paulo, né? Mostra que nós devemos andar no Espírito. Amém? O Senhor fez todas as coisas por nós. Morreu na cruz, se tornou o Espírito que dá vida, para que nós vivamos no Espírito. Irmãos, o homem lá no Éden, era para ele andar no Espírito, desfrutar do Espírito. O Espírito estava em primeiro plano. Com a queda, a nossa mente. A mente. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, nós precisamos nos negar e invocar o nome do Senhor e vivermos no Espírito. O Paulo falou aqui de estar posicionado. O que é estar posicionado? Tem uma torneira e você coloca a caneca debaixo da torneira. Então você, se você fizer isso, você está recebendo todo o produto ali. Mas se você não estiver posicionado, essa água se perde. Oh, Senhor Jesus. Irmão, só existe uma maneira de nós estarmos posicionados. É quando nós estamos no Espírito. O Paulo falou em andar no Espírito, em viver no Espírito. Irmãos, essa é a maneira que o Senhor deu para nós estarmos posicionados. Isso é algo que o Senhor quer. Você está posicionado. Você está cheio do Espírito. Irmãos, você prega o Evangelho, você apacenta os irmãos, você dá uma palavra de consolo, uma palavra de encorajamento. Enfim, falou, por que você está posicionado? O que eu ganhei esta manhã é que nós precisamos estar posicionados no Espírito. Amém? Senhor Jesus.